Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Hoje tenho comigo o Luís Avalanche e o João Viegas. Bem-vindos, meus senhores. Vamos para a edição Pascal, não é? Do podcast. O Luís estava aqui a partilhar connosco que viveste esta quadra
com grande entusiasmo.
Particular entusiasmo. Vamos aqui à nossa sondagem. Hoje falamos um bocadinho do Nemias e vamos falar aqui um bocadinho do Nemias também durante os próximos minutos. Perguntámos no. A pergunta que está nas redes sociais da Sport TV em relação ao futuro do Nemias: qual será o futuro do Nemias, o futuro mais próximo, digamos assim? Portanto, mesmo é dizer no final da temporada. A primeira hipótese, continuar no Celtics, que para já tem aqui a preferência dos nossos telespectadores, 55%. Outra equipa da NBA, 30%. E jogar na Europa, 13%. Portanto, até existe aqui alguma divisão nas opções de quem nos acompanha. Já agora, digam-me as vossas. O que é que vocês acham que vai acontecer com o Nemias brevemente?
Não sei.
Eu acho que saber... Eventualmente ele poderá saber um bocadinho mais do que nós, mas podemos especular aqui um bocadinho.
As últimas declarações do Nemias...
que também já vamos ter aqui...
A mim surpreenderam-me, por um lado, e preocuparam-me ao mesmo tempo. Porque o Nemias, antes de chegar à NBA, falava sempre da NBA com muita cautela. De chegar e tal, não se queria...
Comprometer
muito. Achava que a coisa ia acontecer, mas que teria... Queria ser no seu tempo, portanto não era nada forçado. Ultimamente, mesmo quando ainda estava em Sacramento e a coisa já não parecia muito favorável, o Nemias mudou um bocadinho a sua postura e passou a dizer quase sempre que a coisa ia acontecer e se não fosse em Sacramento, que era em outro lado. Ou seja, eu acho que o Nemias, sem o dizer, foi-nos dizendo, de outra forma...
Que estava tranquilo e que
sabia que se em Sacramento a coisa provavelmente até não iria correr bem, mas que já deveria ter algum toque, provavelmente dos seus agentes, no sentido, se falhar aí, há outros interessados e, portanto, se não for à esquerda, é à direita, é acima, é abaixo. Depois de ouvir Mazzulla recentemente, é que o caso do Nemias em Boston, nós, ao contrário do que acontecia em Sacramento, nós tivemos... Em 2-3 meses, tivemos todos os colegas do Nemias, todos, do Tatum e do Brown, os jogadores principais da equipa, aos seus colegas de posição, a elogiá-lo, todos, de uma ponta à outra. Tivemos...
Luís, se podemos entrar, se calhar...
Trocamos a coisa.
Trocamos aqui um bocadinho a ordem. Vou pegar aqui uma rasteira, mas é andarmos um bocadinho só para a frente, já para as declarações do Nemias, e assim o pessoal,
eventualmente,
que está lá em casa...
Sim.
Poderá não ter ouvido, vamos ouvir as declarações do Nemias em relação ao seu contrato.
You only have 3 games left or so. You kind of had any conversations at this point about, you know, contract or anything like that with your agent, you know, heading into the playoffs?
No, not really. I'm just doing my job every day. I just show up and be ready. So If it comes down to it and they want to give me the contract, it's cool. If they don't want to do it to me, I can live with it. I knew what I was expecting during the year and that's where we're at right now.
Isto basicamente, o Nemias diz que está tranquilo, que se derem o contrato tudo bem, se não derem tudo bem na mesma, que já esperava, ou já sabia o que é que contava este ano. Isto para encontrar o pessoal, nós vamos trocar aqui um bocadinho a ordem, nós íamos falar depois das declarações do Nemias, mas
repara,
vamos já por aí.
Mas repara, primeiro o ar com que ele diz isto, não me deixa particularmente seguro.
Mas mais em relação aos Celtics?
Aos Celtics.
Ou de forma global na NBA?
Aos Celtics. Ainda por cima estava eu a dizer, todos os colegas das estrelas, aos teus colegas de posição, o elogiaram mais do que uma vez. Treinador, mais do que uma vez. O general manager, o responsável, o Brad Stevens, mais do que uma vez. A imprensa de Boston, dezenas de vezes. E inclusive a imprensa, não só de Boston, nós assistimos algumas vezes em transmissões, gente da velha guarda, hoje em dia comentadores, a desfazerem-se elogios ao Nemias.
Eu falei com o Scalabrine, fiz uma entrevista com ele e...
Ao ponto de os adeptos do Celtics, todos têm que lhe dar um contrato, inclusive até, e para surpresa minha, a maioria a dizer, bom, qual corne, qual carapuça, é o Nemias que tem que ter contrato e que tem que jogar. E as últimas informações, as últimas declarações que assistimos a este propósito do Mazzulla foi, nós estamos muito contentes, voltava a dizer... Ele este ano foi essencial para nós em determinados jogos. e uma das qualidades que ele tem é a paciência, vai chegar o seu momento. Ora, perante isto, vai chegar o seu momento, o que eu li foi, se não for agora, é a seguir ele vai ter um contrato. Quando, depois destas declarações, perguntam diretamente ao Nemias sobre a questão, o Nemias tem uma resposta...
invasiva.
Que não vai, não conjuga com aquilo que diz o treinador. Porque ele não diz... Bom, eu sei que vou continuar, portanto, se não jogar este ano no play-off, jogo no próximo e tal. Ele não diz isto. Ele diz, se derem, porreiro, em bom português, se não derem, eu vivo bem com isso. Ou seja, eu não pareceu... Atenção, eu posso estar aqui a ter uma leitura e o Nemias não concordará nada comigo. A forma como ele fala não me parece quem esteja, ponto 1, à espera do contrato, ponto 2, que esteja particularmente confiante em relação não só ao momento, mas até ao futuro próximo em Boston. Não sei se é exatamente assim. A leitura que eu fiz foi esta. E pareceu-me um posicionamento diferente e menos confiante em relação àquilo que ele já tinha dito nos próximos tempos. E perante isto, fica aqui um bocado baralhado. Até porque, depois há aqui um outro pormenor. Já passou o período em que, ok, e tal como os responsáveis do Celtic tinham dito, vamos ver se aparece aqui alguma coisa, ok, e eu concordando ou não, é legítimo, pode aparecer uma oportunidade.
Uma lesão, exatamente. Ou do género, entretanto.
Aparentemente não apareceu, ou o que apareceu não lhes agradou, mas nesta altura eles têm 14 jogadores disponíveis para o playoff, em vez de terem 15.
Não faz sentido.
Isto para mim não faz sentido nenhum. Podemos dizer assim, mas mais um posto se calhar também não faz sentido. Pois, também admito que sim, mas o que não faz de todo sentido é uma equipa que se pensa que se quer a lutar até ao último dia da competição e só com 14 disponíveis em vez de 15. Isto para mim é uma maluquice.
Mas não seja pela questão da precaução de um
exatamente,
problema.
Ainda por cima, olhando à posição dos postos, o Porzingis é um jogador que até se tem aguentado bem, mas que está sempre gerido e sempre ali no limite de correr alguma coisa mal. O Horford, pela idade e pelo histórico de lesões e da ida, em aspas, e se é verdade que no playoff não há back-to-backs, também é verdade no playoff que se acontece alguma coisa que determina 4, 5, 6 dias de paragem, significa não jogar 2, 3 jogos logo numa série. Portanto, não consigo entender porque é que no Nemias, acho eu, de forma lógica, mas noutro jogador qualquer, porque é que não preenche o 15º lugar? E depois, em cima desta dúvida, que eu não entendo de todo, as declarações do Nemias não me caíram bem.
Eu, antes de passar a bola aqui ao João, só reforçar lá para casa o pessoal que nós vamos, eu vou estando aqui atento dentro do possível ao nosso chat em direto no YouTube, participem, e hoje já temos o nosso alinhamento, mas também para as próximas edições esperamos sempre os vossos contributos.
Já começámos a mudar
as sugestões. O tema já o Luís deu aqui um mortal. João, por onde é que ias? Primeiro, dentro daquelas três opções, se achas que passará mais por Boston, outra equipa, ou eventualmente, e nós chegámos a falar disso na época passada, da possibilidade do Nemias vir para a Europa, o que é que achas que isto vai dar? E já agora também a tua leitura destas declarações do Nemias.
É um pouco difícil realmente fazer aqui o tal de exercício de futurologia, que no fundo passa muito por aí. O que estamos a fazer é quase futurologia. Se fosse por uma questão de lógica, e para mim a chave aqui é o facto de Boston ter aqui mais uma vaga para o playoff. Eu estou aqui, concordo com o Luís quando disse que não faz sentido Boston entrar no playoff com as 14
Sim,
vagas, quando pode preencher mais uma.
O nosso timing era esse, era esperar para ver se eles fazem alguma coisa e depois eventualmente haver novidades.
Ou seja, enquanto organização organizada, passa a redundância, acredito que Boston não vai entrar no playoff sem um jogador a menos, principalmente quando é um jogador interior, e se sabe-se do historial de lesões de Porzingis, Horford, enfim, aquilo que o Luís estava aqui a dizer. É verdade que estas declarações do Nemias, o dizer, vive bem com isso, dá-se um certo ar, não sei se esta será a melhor palavra, de tomem a decisão que quiserem, eu não quero saber. Por outro lado, pode também indicar que ele pode ter aqui, se calhar, mais soluções aqui na manga, que nós não sabemos, e que por isso está confortável, que sabe que não ficando aqui poderá ter aqui outras opções. Eu acredito que, por uma questão de lógica, acho que ele vai continuar. Embora, desde que o Javier Tillman chegou a Boston, de facto, percebemos que o espaço do Nemias ficou bastante reduzido, mas o facto de não terem preenchido aqui o 15º jogador faz-me acreditar que, por uma questão de sentido, que ele será esse 15º, até porque, entre os jogadores que poderiam aqui ocupar essa vaga, entre os jogadores two-way, o Nemias é claramente aquele que esteve em maior evidência em Boston ao longo da temporada. Portanto, a ser ocupada essa vaga, creio que será sempre pelo Nemias. Se for para outra equipa, eu reforço aquilo que já disse em situações anteriores, acho que o Nemias tem espaço em qualquer equipa da NBA. Se vier para a Europa, eu acho que o Nunes vai ser um jogador de topo.
Sim.
Eu vejo sempre como
um nível
perfil,
altíssimo.
Vejo sempre como perfil ou como exemplo o Walter Tavares. Eu acho que o Nunes pode perfeitamente desempenhar um papel mais ou menos parecido ao Walter Tavares. Ele na NBA já consegue ter peso naquilo que é o rim protection, a defesa do cesto. No basquetebol da FIBA, com as regras adequadas que ainda favorecem mais este tipo de jogadores, eu acho que o Nunes ia ter um peso assombroso. Portanto, eu não estou preocupado em relação àquilo que possa ser o futuro dele. Eu acho que ele terá sempre
sucesso. Será sempre bom. Sim. Em relação à que diz da possível vinda para a Europa, até eu, já agora, a opção que eu pus foi a do meio. Eu acho que ele, com aquilo que mostrou, vai acabar por ficar na NBA, o que eu acho.
Depois, eu acho que sim. Eu tenho dúvida que seja em Boston.
Por um lado, concordo com aquilo que
tendo
Luís
em conta
diz,
isto.
Eu acho que, de certa forma, o timing e o facto do Celtics, tendo a vaga em aberta, ainda não lhe terem dado contrato, eu acho que pode indiciar aqui alguma dúvida, ou pelo menos o querer esperar. Pelo menos o querer esperar.
Faltam duas semanas.
Para tomar decisões. Pois, eu esperar ou até pelo início da próxima temporada para tomar uma decisão mais definitiva. Esta é a leitura que eu faço. Em relação ao que o Luís diz da postura do Nemias, eu acho que já é um bocadinho mais dentro daquilo que tem sido a linha dele. Ele é verdade que passou de ser alguém que parecia ter algo inseguro para depois ter a segurança. Eu acho que estas declarações têm a ver com aquilo que ele tem sido nos últimos tempos. Olha, e recordo-me quando ele esteve aqui o ano passado connosco. Acho que esta é uma forma de ele mostrar tranquilidade. É uma forma de ele mostrar que, ok, eu não leio isto, como eu não quero estar aqui, nada disso. Leio como se é não, natural
não
se não
de mim,
ficar.
Sim,
ou,
sim,
acho que sim. Eu tenho um bocadinho mais essa leitura, obviamente. Isto fala o que vale. Ele é que saberá.
Os seus
agentes deverão ter também algum feedback. Mas no ano passado eu dizia que eventualmente até podia ser melhor ele vir para a Europa. Eu acho que o capital que ele ganhou este ano,
acho
que vai acabar por ter aqui interesse de algumas, para não dizer várias equipas, parece-me. Até porque será sempre um jogador, nós já falámos disso também algumas vezes, um jogador em conta. O Nemias nunca terá um contrato muito elevado na primeira fase.
A abrir a conversa.
Na primeira fase, portanto, eu acho que é um jogador muito
acessível.
Mais acessível também.
Nesta fase, parece-me sim. E temos aqui já muitas participações no chat do YouTube, reforço essa ideia, não vamos conseguir chegar a todos. Mas vamos tentar. O Filipe diz que os Orlando Magic podiam ser uma boa alternativa, por acaso, e acho que é uma equipa que, a não ser que muda ali muito, acho que tem ali vários jogadores até
interiores.
Sim. Outras sugestões, o Slot 63 diz que Orlando também seria uma opção. Detroit, eu também acho que tem muita gente. Ele aponta aqui para as equipas no fundo mais vulneráveis nesta fase, os Washington Wizards, eventualmente se passarem ali por uma reformulação, mas eu acho que o Richard Holmes vai acabar por ficar, mas eventualmente. Os Brooklyn Nets, este nosso telespectador até diz New Jersey, ficou um bocadinho para trás, agora é Brooklyn. Onde é que está? O Diogo Teixeira diz que ele tinha espaço nos Oklahoma City, era uma equipa que falámos muito, porque o Standard continuou sem um jogador interior. Sim, são algumas das participações dos nossos espectadores que hoje estamos a acompanhar e que estão também a acompanhar as transmissões. Nós íamos falar primeiro do Celtics, depois do Nemias. Falámos aqui um bocadinho do Nemias. Agora, olhando um bocadinho de forma mais abrangente para os Celtics, duas derrotas seguidas com Atlanta. Sei que o Luís Avalanche gostou muito dessas derrotas. Duas derrotas algo surpreendentes, uma delas até em que a equipa esteve a vencer por 30 pontos. É verdade, e muitos jogadores têm dito isso, que cada vez mais na NBA as grandes diferenças pontuais se conseguem apagar com maior facilidade, mas não é todos os dias que uma equipa recupera 30 pontos, logicamente. Como é que vocês veem esta fase? E eu, antes de vos lançar aqui este tema Boston Celtics, da candidatura ao título, vou-vos dar aqui números, e para o pessoal lá em casa, nós fizemos aqui um levantamento de alguns números que podem, para quem gosta de estatísticas, apontar ou não o caminho dos Celtics naquilo que segue da temporada. Ora, nas 77 temporadas da NBA, 34 equipas tiveram o melhor registro e foram campeãs. Ou seja, menos de metade das equipas que tiveram o melhor registro acabaram depois por ser campeãs. Das 17 vezes que os Celtics foram campeões, 12 tiveram o melhor registro da liga. Aí já é uma percentagem
mais
substancial. A última equipa, este dado eu, quando fui à procura, surpreendi-me, já não tinha essa ideia. Enfim, são coisas que vão ficando um bocadinho esquecidas. A última equipa campeã com o melhor registro na NBA foram os Golden State Warriors em 2016-2017. Portanto, já lá vão várias temporadas em que quem tem o melhor registro na NBA não é campeão. Nas últimas 20 épocas, apenas 5 campeões tiveram o melhor registro da liga. façam o que quiserem com estes números. O que é que vocês acham? Acham que os Celtics vão dar aqui mostras de alguma fragilidade? Se acaba por ser natural algum desligar? Neste jogo já estiveram as principais figuras. Digam de vossa justiça, João. O que é que tu achas? É apenas uma fase má?
Parece-me natural, tendo em conta que garantiram a liderança já no, na Conferência Este.
Quase certeza o melhor registro da Liga também.
Sim, embora, atenção, ou seja, preciso ter aqui alguma atenção para não descurar essa questão de ter o melhor registro da Liga, porque depois numa final, e Boston quer naturalmente estar na final...
E começar a jogar em casa.
Isso terá todo o peso e poderá fazer a diferença. Portanto, eu acho que é natural isso acontecer, não acho que seja desejável. E porquê? Porque a equipa está a desligar um pouco nesta fase, porque na verdade já não precisa dos jogos, já não precisa tanto, mas o desligar e depois voltar a ligar já é mais complicado. E depois temos bons exemplos, ou muitos exemplos de equipas que por vezes desligam, ou porque já não precisam, ou porque estão efetivamente a passar uma fase menos positiva, e voltar a ligar o chip não é assim propriamente fácil. Isto não é como o interruptor da eletricidade. É preciso ter aqui uma certa cadência, manter o ritmo, e parece-me que Boston está a entrar aqui num caminho um pouco perigoso. É verdade que primeira ronda, em teoria,
mas o adversário... Deixa-me vos lançar esta questão também para vocês acrescentarem à vossa análise. Ao dia de hoje, obviamente que o play-in pode mexer com isto, o oitavo classificado é Filadélfia, que pode voltar a contar com o Embiid. Ou seja, o tal ligar e desligar, isto também pode calhar, sei lá, aqui uma equipa, os itens estão por perto.
Oh Miguel, pode calhar Atlanta?
Pode também calhar Atlanta,
pode calhar,
sim,
Atlanta, por exemplo. Mesmo Chicago nesta
não,
fase.
Pode ser Atlanta. Estes com quem eles perderam duas vezes, pode ser.
Exatamente, mas, ou seja, dávamos também esse sinal. É que mesmo o desligar, isto de repente, uma primeira ronda pode ser contra Miami, que tem o historial que tem contra Boston, basta recuar uma temporada e percebemos o que aconteceu. Pode não acontecer outra vez, logicamente, cada série tem a sua história. Mas há uma questão mental, vamos imaginar que começa a série no TD Garden e o Celtics perdeu o primeiro ou o segundo jogo. De repente, se calhar alguns fantasmas vêm, e Filadélfia, se de repente conta com Joel Embiid, estamos a falar só de um candidato ao título.
Estamos a falar quase de uma final antecipada do Oeste.
Portanto, eu lanço-vos também esta para acrescentarem à vossa análise. Se acham, se é só uma má fase, ok, e eles chegam à altura e estão prontos, ou se eventualmente a equipa poderá estar aqui a quebrar um bocadinho.
É má fase, vou apenas para concluir. Eu acho que é uma má fase, mas isto tem um risco precisamente pela questão de ligar e, como tu disseste, apanhar um adversário poderoso logo na primeira ronda, perder imediatamente o primeiro jogo, lança logo aqui dúvidas sobre a equipa, sobre se será que foi efetivamente uma má fase, será que nós quebrámos aqui um pouco o ritmo porque quisemos ou porque perdemos aqui alguma qualidade, ou seja, lança aqui uma série de dúvidas numa fase da temporada em que já não há margem para qualquer erro.
Eu acho que neste segundo jogo eles quiseram ganhar, até depois daquilo que tinha acontecido, não é? Tiveram mais descanso, Atlanta ainda fez um jogo aqui pelo meio. Luís, o que é que tu achas que se está a passar com o Celtic? Se é motivo de alarme ou...
Eu pego em parte daquilo que disse o João e parte daquilo que
eu disse
agora. Eu não me importava
que a minha equipa tivesse
com estes problemas. Com estes
são problemas gravíssimos. É uma, mas temos que fazer aqui a análise.
Nos últimos dias, e para surpresa geral, temos assistido a uma série de resultados improváveis. Improváveis de equipas favoritas a perderem e até em casa. E equipas que já não contam a conseguirem ter boas exibições e a ganhar, inclusive fora. Isto está, digamos, a agitar um bocadinho as águas, até porque, se há alguns que isto já não aquece nem arrefece, há muitas equipas, a maioria, em que seja a discussão para cima, para ter vantagem em casa na primeira ronda do play-off, para entrar diretamente no play-off, para estar ou não estar no play-in, há aqui uma série de corridas. E, portanto, não é a altura de facilitar. E quando estamos a 10 jogos, grosso modo, do final da fase regular, não é normal, na minha perspectiva, que as equipas que estão apontadas para altos voos, em vez de estarem, digamos, a chegar ao seu ponto ideal, que é aquilo que se quer quando chegamos ao play-off, não é normal que esteja a suceder o contrário. Boston, e a classificação mostra isto de forma clara, tem sido a melhor equipa e a mais regular
de longe
da temporada. É por isso que já ganhou o Oeste e que, mesmo que desligue em alguns jogos, vão ter o melhor recorde da Liga, porque... Ponto 1, eu não acredito que eles percam os jogos todos. Ponto 2, também tenho algumas dúvidas. Que alguém, nomeadamente Denver, ganhe todos. Não acredito nem numa coisa nem outra. E, portanto, será uma questão de mais um jogo ou menos um jogo, mais um dia, menos um dia, para eles selarem a vitória na divisão, o melhor registro na conferência, também o melhor registro da Liga. Mas, portanto, eu entendo que os jogos para eles têm menos interesse, entre aspas, do que para outros. Entendo que a situação deles é tão clara e tão boa, dá para isso. A questão é que uma equipa que se quer ou que se pretende campeã não pode nunca, mais a mais, um mês do playoff, grosso modo, estar a ganhar por 30 pontos a um adversário, seja ele quem for. Ainda por cima, um adversário que é o décimo entre 15 numa conferência e que não tem a sua principal figura. É um péssimo sinal. Podem dizer assim, ah, mas Boston também tinha alguns jogadores de fora. Pois tinha, mas nos jogos antes também tinha, não um, às vezes três, e limpava é tudo e todos. E limpava tudo e todos. E nós, várias vezes e sempre, ninguém repara que falta aqui o A, o B e o C. Neste jogo que estavam a ganhar por 30, neste, por último, portanto, era mais um em que com ausências aquilo era igual aos outros, e de repente eles conseguiram perder o jogo. E atenção, eu quando digo conseguiram, não estou a retirar mérito
à equipa de Atlanta. Sempre mérito, não há...
Mas Atlanta estava a perder por 30 por alguma razão, mesmo com os outros com ausências. É que não tem nada parecido com eles. Não podemos ignorar e esquecer. Também não está lá o Traian. Ou seja, a principal figura de Atlanta nem sequer lá está. E é a figura porque é o que marca mais pontos. É a figura que, mesmo jogando para ele, é o que faz mais assistências. E também não estava lá. E como é que Boston perde aquele jogo? Ok, foi um azar, foi uma coisa que normalmente acontece mais aos Bulls, mas aconteceu a nós.
Eu até ligo mais ao segundo jogo, era aquilo que eu estava a
dizer. Acontece. É. Ok, então o que é que eles vão fazer no jogo a seguir? No jogo a seguir, como tu disseste, e bem, vêm os pesos pesados todos aos amigos, vamos pôr isto no sítio, e o que é que lhes aconteceu? Perderam outra vez. Bom, perderam outra vez, e o Traian continuou a não estar lá. E a equipa continuou, apesar do resultado ter sido... um ponto de diferença e ter sido o prolongamento, portanto o jogo podia ter caído para o lado de Boston, claro. Ok, mas a verdade é que não caiu. Olha. Não caiu, e eles em momento algum no jogo mostraram aquilo que toda a gente estava à espera. O que aconteceu no outro dia foi um acaso, foi um incidente, e nós hoje vamos repor a lógica no processo. Não conseguiram, e de repente perdem dois jogos seguidos. Mais grave do que ser dois seguidos é dois contra o mesmo adversário, sem a sua estrela, e isto lá está. Pela primeira vez na época, e eles, atenção, também tiveram algumas derrotas, nomeadamente em casa, que tinham 20 vitórias ou o que era, mas perderam ali dois ou três jogos seguidos esquisitos. Mas estas duas derrotas, da forma como são...
Foi Clippers, Denver...
Sim, houve um que foi com uma equipa fraca até. Já não
foi
mesmo.
Com os Lakers a jogar sem ninguém.
Não, mas houve outro. Houve
esse
outro.
Foi o terceiro.
Mas um dos primeiros, eu acho
que... Mas em casa?
Sim, acho que sim.
Foi Denver...
Foi?
Já não sei. Primeiro os Clippers, depois os Nuggets e depois os Lakers.
Mas então tiveram
os dois... Lakers é que foi então, uma fraquíssima que não tinha as duas principais.
Nessa sequência, depois acho que também perdem um jogo fora, sim, improvável. Depois, okay. Mas sim, com os Lakers, por exemplo, como é que é? Jogam com os Lakers completos, ganham à vontade. Sem o LeBron e sem o Anthony Davis, perdem em casa. Não faz sentido nenhum. Mas nessa altura, estávamos longe do final da época regular. Estávamos longe do playoff. A coisa teve a importância que teve. Agora estamos perto. Eu, pela primeira vez na época,
uma desconfiança.
Dei comigo a desconfiar desta equipa de Boston. E antes não tinha feito isso.
Deixa-me-te lançar aqui, o Bernardo Martins acha que é um bocadinho preocupante o tal desligar que nós falávamos, eventualmente. O pessoal da pausa técnica. E este é um tema também muito debatido nos Estados Unidos, a questão do Tatum chegar às alturas decisivas e às vezes... Eu já vi jogos em que o Tatum... chega à altura e marca.
Ainda ontem marcou um triplo numa
não,
parte decisiva.
Não há ninguém, mesmo ao longo da história...
O Tatum e os outros, já os vi marcar e falhar.
Vou pegar aqui no maior exemplo, se calhar o Michael Jordan marcou muitos, também falhou. Isto quem tem a bola mais vezes na mão, obviamente, vai marcar mais, muitas vezes, outras vezes vai falhar.
Por aí também não vou.
Mas é uma das questões que se fala muito.
Destacar o facto dele assumir.
Claro, e diz aqui o...
E da equipa ir à procura dele, deve ser por alguma razão.
O técnico diz que muitas vezes é o Jalen Brown a assumir. Isso não tem problema nenhum, acho, na minha leitura, ou seja...
Também é muito bom, é normal.
É ótimo a equipa.
E para a equipa e para o treinador.
É bom, é chegares ao final do jogo e tens um, dois. Se der a bola ao Holiday, ele não consegue marcar.
E ao White também.
O White,
e ao Porzingis
eu
também.
Eu acho que isso é um luxo.
Tomara todas as equipas terem tanta referência.
Eu não vejo tanto problema nisso. Também eu acho que é bom os Celtics não dependerem só. Isso é algo que temos dito muito ao longo das transmissões. Nas tais ausências em muitos jogos na temporada, falha um, falha dois, falha três. E a equipa está tão bem montada, está a rolar tão bem, que a coisa continua,
Miguel,
a andar.
E nem a discussão em relação especificamente ao Tatum, já ouvi falhar e já ouvi marcar. Não alinho, de facto, nessa
também
conversa.
Não parece, percebo, porque é algo que se fala muito nos Estados Unidos, até porque há uma grande vontade
a ter uma americana,
que seja
MVP,
o MVP, e enquanto lhe apontarem isto, digamos assim, que eu acho que é um pouco injusto até, será algo menos bom do jogo do Tatum. Eu também não vejo que o problema seja aí. Eu acho que a equipa, nesse aspecto, por acaso, tem tanta gente capaz de chegar ao final e ser uma ameaça.
E ele muitas vezes marca, não marca
é
sempre.
É um problema para as outras equipas, claro, perceberem que é um jogador que no final
vai
ter a bola na mão. Portanto, ficamos aqui com os Celtics, vamos lá ver também. Tiveram estes dois percalços. Eu acho que agora no final da época vai continuar a gestão do Joe Mazzulla e só para dar um toque final na questão dos Celtics e do Nemias, aí sim eu pensava que o Nemias nesta altura ia ter mais minutos naqueles jogos em que o Mazzulla não está tanto a preparar o playoff. E já houve aqui jogos com muita gente fora em que o Nemias praticamente não jogou. Esse
eu
é
acho
o
que
sinal...
eles estão a guardar os jogos que faltam para os últimos, para os derradeiros. Acho que é isso também,
faltam,
não sei.
Faltam três apenas.
Faltam três, mas, eu acho que é isso.
Mas não, Luís, mas eu estou a falar daqueles a que ele podia ter jogado e jogou um ou dois minutos no final.
Mas não percebo.
Eu aí pensava que ele ia ter uma utilização, ok, este jogo é um bocadinho para rodar, oh, e aí o Nemias vai ter muitos
e
minutos.
E aí se perderem com o Atlanta, não tem problema nenhum.
Percebe-se,
e
exatamente. Percebe-se. Por exemplo, eu lembro de estar a fazer o jogo fora à frente da Washington, o jogo não teve história nenhuma.
E ele entrou no fim, três minutos, sim. É verdade. E isso, não jogou mal.
Essa é a verdade.
É, pois, eu também não...
Me está a deixar aqui mais...
Não agrada muito. Reticente. Não agrada muito.
Hoje fomos também, e tem um bocadinho a ver com isto, estivemos a falar na questão das equipas que já ganharam, tiveram o melhor registro e depois foram campeões ou não foram, aqui estes números são sempre interessantes, e o Luís depois lembrou-se aqui de, já que estamos a falar de números, já que estamos a falar daquelas que são as melhores equipas da NBA, aquelas que... E aí também há a questão dos títulos, mas olhar também um bocadinho para os números de uma forma global. Ou seja, Luís, a NBA já tem uma história longa, vamos na época 78, e tu trouxeste-nos aqui as equipas e os seus números ao longo de todos estes anos.
Eu fui buscar isto por várias razões. A ideia original até era uma, mas a conclusão a que cheguei
foi outra.
É outra. E, portanto, vou fazer aqui mais um mortal, como tu dizes. Uma das coisas que a nós, que jogámos basquetebol, nos faz adorar a NBA, é o basquetebol em si, mas é, de facto, não só o espetáculo, é a competitividade que esta prova tem ao longo já de 78 temporadas. Ao ponto de estarmos aqui a discutir os que são melhores, perderam dois jogos e nós achamos que isto
é uma desgraça,
que está tudo mal. Imaginem os outros 29 estão todos bem longe deles na classificação.
Eu disse, todos os problemas para qualquer equipa.
Eu comecei, a ideia original era ir ver quem é que tinha mais jogos e necessariamente quem é que tinha mais vitórias, embora eu acho que é fácil, e vocês também vão lá chegar, quem são as duas equipas que têm mais vitórias, eu acho que vocês chegam lá, basta pensar que há duas que têm muito mais títulos
do que as outras,
portanto é normal que sejam essas, portanto estamos a falar de Boston e dos Lakers, são as equipas que têm mais triunfos,
com uma distância grande em termos do número
de títulos. Como acontece nos títulos. Tem 17-17 e
8-7. Não, eu disse isso.
É normal.
Títulos,
é normal.
Acho que espalha
agora,
um bocadinho.
Agora, o que é que eu acho, depois de olhar para estes números, o que é que para mim é muito, muito interessante? Nós temos, na atualidade, 30 equipas na NBA. E se formos ver, eu também tenho aqui, mas enfim, o número de vitórias é uma mera curiosidade. Eu acho muito mais interessante ver a percentagem de vitórias, até porque nem todas as equipas, e aliás este quadro diz isto,
o número de jogos.
Só há três equipas, Boston, Knicks e Golden State, penso que é isto, que estão ali, com as mesmas 78 temporadas, ou seja, só estes é que podiam ter números mais ou menos próximos, porque têm o mesmo número de anos. Os outros são diferentes, e há aqui alguns com 30 e tal, os Pelicans têm 22, por exemplo. Portanto, obviamente não podiam ter mais vitórias que os outros, quer dizer, podiam.
Os Raptors e os Grizzlies entraram na NBA, vimos ali 95-96.
Poderiam ter mais vitórias que os outros, mas seria estranho.
Seria estranho.
Portanto, eu olhei principalmente à percentagem de vitórias, porque isso sim mostra-lhes de uma forma mais fiel quem é que tem tido melhor aproveitamento ou não. E aí, também sem surpresa, Boston e os Lakers aparecem com o melhor registro. Mas, primeiro ponto que eu acho interessante, estamos a falar de duas equipas que ganharam 17 campeonatos. Portanto, este é o campeonato 78, não sabemos quem vai ganhar, mas dos 77 que já ficaram para trás, 34 dos títulos foram para estes dois. E mesmo assim...
O mesmo número que eu dizia das equipas que... foram campeões com o melhor registro.
Exatamente. Curiosamente. Mas repara, a melhor equipa do ponto de vista de percentagem, balanço, vitórias, em relação ao número de jogos, são os Celtics, têm 59.4%. Vejam bem, e os Lakers, que não estão longe, têm 59.1%.
Em cada 100 jogos perdem 41.
Exatamente. Equipas que ganharam, cada uma delas, 17 campeonatos. Estes dois têm 34 de 77 campeonatos. E o melhor, que é o melhor de todos, ganhou 59,4. Aliás, Boston baixou agora umas décimas, perdeu o último jogo. Ou seja, em 100, eles perdem 41 na história. E são, de longe, os melhores. Portanto, isto é a primeira demonstração do sucesso da NBA. É um equilíbrio gigantesco. Agora, mais interessante, estamos a falar de 30 equipas. Para isto ser equilibrado, quantas é que têm um aproveitamento de vitórias de 50% ou acima? João, para isto ser equilibrado, quantas são?
Não contei, mas é muito equilibrado.
Ali, Santo António, por exemplo, creio que vê logo a seguir em terceiro.
Não, não digas quem é o terceiro, diz quantas é que tem positivo. Quantas é que tem 50% ou mais?
Olha, nós estamos a ver, eu não contei.
São umas 10, mais sensivelmente.
10? Erraste, e tu, Miguel?
13.
Não, são exatamente 15. Ou seja, isto é tão equilibrado.
Isto tinha que ser assim em termos matemáticos, não?
Não, porquê? Não tinha que ser. Há 15, portanto...
Pois, calma, pois, exato.
O que tem mais... Tem 59%, 59.4% e o segundo 59.1%. Isso tem 17 títulos cada um. 15 das 30 têm rendimento positivo, o que significa que o 15º tem 50. Portanto, do 15º ao primeiro são 9% de diferença. 9% de aproveitamento de vitórias. E há 15 negativas. Portanto,
qual é a pior equipa?
Mais equilibrado era difícil. 15 acima e 15 abaixo. E agora, o mais interessante de tudo, isto teria que haver um pior de todos. Vou dar aqui uma boa notícia para o pessoal de Los Angeles, não para os adeptos dos Lakers, mas para os outros, para os vizinhos. Já não são.
É Minnesota, não?
É.
É Minnesota.
Os Clippers já não são a pior equipa do desporto profissional norte-americano, coisa que durante
os últimos anos deram.
Eles nos Estados Unidos eram conhecidos, não era o pior da NBA. Era o pior do desporto profissional norte-americano. Já não são, sequer da NBA. Nesta altura é Minnesota. A 41%. Equipa, mas mesmo assim,
está a 18%.
41%, ou seja, não estão longe dos 50, e estão a 18 e dos melhores da história.
E próximos anos, é melhores, eu ia dizer, mas os próximos anos andarem perto daquilo que andou a fazer este ano, também vão
lá chegar mais perto. Portanto, reparem, 30 equipas no ativo, os piores têm 41%, os melhores, e que têm 17 títulos cada um, têm 59%. Se era preciso encontrar mais números, mais provas, mais qualquer coisa, que nos mostrasse porque é que a NBA é a melhor competição desportiva do mundo, a mais equilibrada, e onde todas as noites é possível ver o pior, seja ele quem for, a ganhar ao melhor, seja ele quem for, basta olhar para estes dados. Isto é inacreditável, eu não tinha noção que era 41% o pior. Portanto, estes são os piores, nunca ganharam campeonato nenhum, são os piores entre os 30 e ganham 41 jogos
em 100.
É verdadeiramente inacreditável e eu acho que esta é a maior demonstração.
E no fundo às vezes falamos de uma outra questão que nos parece que pode eventualmente falávamos, lembro-me recentemente, da questão dos buyouts, que podiam eventualmente às vezes desequilibrar, mas estamos a ir ao detalhe.
Agora, é somar 77 temporadas.
Tudo o que está. É isso que
77, não, já, isto já tem, só não tem os resultados dos quatro dos dois jogos.
Que é o chapéu de chuva, que é o pensamento
global
sobre a liga, resulta nisto. Portanto, é.
Este quadro é mais interessante. Eu agora não vou estar aqui a detalhar, mas tem ali quantas vezes foram ao playoff, quantas vezes ganharam a divisão, quantas vezes tiveram o melhor registo na conferência, o número total de vitórias. É um quadro muito simples, mas que de facto nos mostra porque é que nós somos malucos por isto. É essencialmente devido a isto, devido ao enorme equilíbrio que há entre todas as equipas, e não é nesta época, é todas as equipas na história da competição.
Luís, eu tantas vezes digo, das várias competições, dos vários desportos, se querem ter sucesso e saber como é que se faz...
Olhem para aqui.
Vão lá falar com eles.
Eles explicam. Eles sabem. Ó Miguel, e têm aprimorado. Mas sabem desde o início.
Porque tudo é pensado para, claro, para o maior equilíbrio possível, porque qualquer competição, quanto mais equilibrada for, melhor será, não é? E para o espetáculo.
Miguel, pensa na nossa lógica muito futeboleira. Seja em Portugal ou na Europa. Encontra lá 59% de aproveitamento para o primeiro, 41% para o último. Arranja lá.
Nem perto disso.
Arranja lá isso.
Este é talvez o... dos maiores contrassensos do desporto, que é que todas as equipas procuram o quê? Ganhar todos os jogos. O que é melhor para a competição no todo? Equilíbrio. Ou seja, que não haja nenhuma equipa que ganhe todos os jogos.
Nem que ande lá perto.
Mas agora,
como não anda perto, aqui os ganham mais. Não anda perto.
Armarem neste sentido, ou seja, ninguém vai, obviamente, jogar para perder, não é isso. Mas perceber que a competição tem que ter equilíbrio ao ponto de me levar a que eu não consiga ganhar todos os jogos, no sentido coletivo, isso é o melhor.
Os melhores da história com 17 títulos, a cada 10 jogos, perderam 4.
Exatamente.
E são de longe os melhores da história.
É verdade. São números inacreditáveis e, de facto, só reforçam aquilo. Nós, se calhar, se formos aí pesquisar mais umas coisas, ainda vamos reforçar mais este sentimento que nós temos em relação à NBA. De facto, do equilíbrio, E isto dá força àquilo que tu dizes muitas vezes, Luís. Tu falas às vezes na questão da surpresa, daquilo que pode acontecer.
É tal história, eles dizem que eu li há uns anos, não sei, já não me lembro, era em cada 7 jogos havia uma surpresa. Eu não sei, nem sei como é que lá chegaram, não faço ideia, mas eu se não é 7, é 8 ou 6, não sei.
Devem ter aqui alguns números.
Todas as noites temos surpresas.
E tantas vezes,
praticamente, se tiveres uma jornada de facto, eu depois comecei, quando li isso, já foi há uns anos largos, cada vez que há uma jornada com 8, 9 jogos, eu...
Sardinho.
Sabes o quê? Eu faço o exercício ao contrário. Começo a olhar para os olhos, onde é que vai bater? E assim, aquilo não, isto não é matemática, claro. Ninguém adivinha.
Mas ali,
olha os últimos dias a ver se bate ou não. Nos últimos dias é 3 e 4 cada
vez. Foi uma das coisas que aprendi, obviamente, depois de vir para a Sport TV, começamos a olhar para as coisas de outra forma, de uma forma mais analítica. E rapidamente aprendi. Eu acho que é este, mas...
se calhar não, se calhar
eu
não.
Acho que é porque... Mas...
É a história do melão. É assim, abre para a gente ver bem que está lá.
É bom, mas... Nada como esperar para ver. Bem, vamos aqui para o positivo da semana. Começamos pelo João. Nós pusemos aqui números também incríveis dos dois postos dos Dallas Mavericks. O Gafford ainda recentemente fez uma sequência, jogo 33
cestos
lançamentos de campo consecutivos. Mas João traz os Mavericks... Traz os postos, mas podias trazer também o Luka Doncic, o Kyrie, que está a jogar muito bem. Os Dallas Mavericks estão num excelente momento e estão, se calhar, a chegar à altura decisiva da temporada, eventualmente até no melhor momento da temporada.
É, embora, e faça-se aqui a ressalva em relação ao Boston já não precisa, Dallas precisa urgentemente, porque a disputa no Oeste está titânica e Dallas está ali a tentar, mais do que o play-in, está a tentar garantir o acesso direto ao play-off, está neste momento no 6º lugar. Mas sim, são das equipas em melhor momento nesta fase. Nos últimos 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota. É óbvio, e é claro que Doncic é naturalmente... tendo em conta os seus números, aquilo que faz noite após noite, salta imediatamente logo à vista. Mas eu trouxe aqui este tweet, porquê? Porque esta equipa é mais do que Doncic, e esta equipa finalmente parece estar aqui a conseguir mostrar que consegue defender. Durante muito tempo, Dallas sempre foi uma equipa que era um caminhão de pontos,
ainda durante esta época. Eu acho que a questão das trocas fez muita diferença.
Essa é a chave. A partir do momento em que a equipa se mexe e traz Gafford e PJ Washington, começou aqui a mudança de paradigma em Dallas. A equipa começa muito bem, depois tem ali uma altura que voltou outra vez a vacilar, até se questionou se não estaria a entrar em velhos hábitos novamente. As últimas 10 partidas, de facto, é excelente. A equipa, nos últimos 10 jogos, está no top 5 no que toca respeito a rating defensivo. Naturalmente, uma equipa que ganha 9 jogos em 10 a partida defendeu bem, a questão era se Dallas era ou não capaz de o fazer. E está a ser nesta altura. Gafford, que vemos ali na imagem, ou pelo menos o ícone dele, é um dos principais responsáveis. Depois, este dado aqui curioso, que tem que ver com a percentagem de lançamento de acerto mais alta desde o trade line. E são precisamente os dois postos de Dallas, Derek Lively e o Gafford. Quando o Gafford chega, ainda se pensou que se calhar o Lively acabaria por cortar ali um pouco a evolução dele, ou o próprio
eles
Gafford
cortam ali quase
para
o tempo
banco.
A meio, eu acho que é o ideal, acho que é a utilização ideal para os dois.
Dallas está sempre bem
posicionado. Mas o espaço Lively, obviamente, diminuiu.
Rapidamente, isto dá para eles chegarem onde?
Para mim, onde eles à partida se calhar não iam chegar, que era o playoff. Eu disse na altura e mantenho.
E achas que... Mas,
eu acho, depois não sei. Depois,
depende também dos emparelhamentos.
Pois, isto vai ser muito complicado, acho eu, o playoff do Oeste.
Por acaso, hoje até estamos poupadinhos no tempo.
Para mim, Dallas foi a equipa de longe que melhor mexeu.
Olha, ao dia de hoje, terminava hoje, Oklahoma, Dallas.
Primeiro oitavo, estás a falar do primeiro oitavo.
Terceiro, sexto. Terceiro, Oklahoma, sexto. Ah, Dallas, okay. Está em sexto.
Oklahoma, Dallas. Dallas.
Eu iria para Dallas.
Interessante. Possivelmente também.
E acredito que esta série ficaria decidida do lado oposto se Gafford, em vez de estar em Dallas, estivesse em Oklahoma. Virava já para o
trouxe
Oklahoma.
Trouxe aqui numa das edições do podcast, nós brincámos aqui um bocadinho. Eu acho que Oklahoma, Oklahoma tem, se quiser, os próximos anos assegurados, uma das melhores equipas da liga, com o caminhão de escolhas que tinham ganho esta luta se quisessem, a brincar.
Esta e outras.
Chegavam a Washington, eles dão aqui a duas, a gente dá 4.
6.
E ficavam
e só com 30. 300.
Entre as dezenas
não
que
era.
Têm, até
e com os jogadores jovens têm, não vão precisar de todas, eu acho. Pronto, mas os responsáveis com o trabalho que estão a fazer, eu acho que é difícil criticar, mas eu teria sido um bocadinho mais ambicioso, não era o Bismack Biyombo que tinha ido buscar.
Eu, para além do emparelhamento entre os jogadores grandes, eu...
Jogar ao lado do Doncic também dá muito jeito.
Com todo o respeito.
Explica esta percentagem.
Explica muito isto.
E do Arvig também já agora.
Sim, mas o Doncic mete lá mais
mete, bola. Mete mas lá. Também mete alguns.
Para jogar o pick and roll e bola lá para cima, estes dois vão buscar a bola ao quinto andar.
Eu acho que a equipa, já o disse várias vezes, adoro a equipa de Oklahoma e não é só desta época, já antes gostava imenso. Mas tenho para mim, pode ser um completo disparate e depois o futuro pode me desmentir na íntegra. Eu acho que Oklahoma, quando chegar ao playoff, e antevendo-se quem lá vai andar, vindo de baixo, eu acho que quem vem de baixo o que quer é apanhar Oklahoma e Minnesota.
Eu acho,
Oklahoma,
exemplo,
essencialmente, porque eles são miúdos.
Eu acho, não olhando, tem experiência. Isto é tudo o plano teórico, atenção, eles podem nos surpreender. Eu acho, por exemplo, Oklahoma apanhar Sacramento, eu acho que era o ideal, por exemplo, por aí.
Ah, para Oklahoma, por aí. Se for Oklahoma a escolher, Sacramento,
por aí. Vamos para o positivo do Luís. É uma repetição, mas nós falámos disto aqui quando preparávamos o nosso podcast, mas Luís acaba de fazer sentido, porque de facto a equipa de Houston, de forma surpreendente, recolocou-se. Nós tínhamos ali, não tem problema.
Não tem problema.
Basta baixar aqui um bocadinho o quadro que nós conseguimos lá chegar. Enfim, não interessa. Para a nossa análise, últimos...
É do jogo 60 ao jogo 72.
Eles vão com 10 vitórias.
Eles vão com 10 vitórias.
Seguidas.
Eu estiquei um bocadinho mais a...
Nos últimos 13 jogos, coisa, um bocadinho mais baixo.
É no jogo 60 começa, no jogo
aqui
60.
Dá para ver, aqui dá
para ver. Portanto, eles ganharam em Phoenix, uma coisa também
depois
fácil.
Depois de 3 derrotas seguidas.
Coisa fácil, ganharam em Phoenix. A
depois de 3 derrotas seguidas, mas já agora,
sim, com
em casa
com
o Oklahoma... Fora com o Oklahoma e fora com o Phoenix.
Com o Phoenix também. Portanto, ganharam em Phoenix, a seguir ganharam em casa aos Spurs, depois perderam com os Clippers em casa por 6 pontos, atenção, portanto não foi um perder, não disputaram, e a partir daí foi Portland, Sacramento e San Antonio fora, Washington, Cleveland em casa, Washington fora, Chicago, Utah, Portland em casa, e agora Oklahoma fora. São 10 seguidos, é o melhor registro em vigor.
Calendário complicado até ao fim.
Na Liga, e são 12 em 13. Numa equipa que estava, pensávamos todos nós, fora da conversa, aliás, dissemos várias vezes, no Oeste, os 10
está fechado,
e estes rapazes disseram assim, não está fechado. Vão ter todos que abrir as contas. Podemos não chegar lá, mas que os vamos pôr todos a sofrer, vamos. E,
Luís,
atenção.
Olhem para o calendário, é difícil, mas, por exemplo, recebem Golden State.
Mas olha,
portanto,
é terão difícil.
Nas suas mãos, eventualmente,
ser quase uma
onde é que foi
de
o último. O último jogo era um dos primeiros que era muito difícil.
Exatamente. E ganharam. Mas
e ganharam.
O Shea não jogou. Essa é outra das contingências do calendário.
Mas isso. Eu acho dia que... em que foi esse jogo, estava a dizer isto, e quem estava ao meu lado disse, mas o Shea não jogou. Pois, mas o Shengun não jogou esse, nem os outros todos.
Verdade.
E já ninguém repara nisso.
Verdade.
Isto, as ausências, não podemos olhar só para uns. É verdade que não jogou o Shea.
Fora de questão, a questão que eu digo é, quando olhamos para o calendário...
É difícil.
O Golden State foi a Miami.
E Orlando?
Não jogou Hero, Robinson,
mas
Butler
foi mais fácil.
E Kevin Love. Ou seja, não, eu estou a dizer, as contingências do calendário, nesta fase específica
tem
da temporada,
mais preço.
Tem muito a ver com aquilo que a outra equipa quer.
Eu, a única coisa que queria destacar aqui, para além da sequência, é os pontos que eles desataram a marcar. Nós, se formos, recuarmos ali, eles 110 perderam, 95,
147,
105, e a partir dali, o que marcaram 103, ganharam 103, 101. Depois, é sempre a andar. E defensivamente, quando sofreram muitos, 126.
Foi porque marcaram muitos.
marcaram mais. Sofreram 119, marcaram 147. Tem sido um festival e, lá está, sem a sua, pensávamos nós, principal figura, que era o Shengun.
Só um talho, eu falei na questão do Golden State porque permite à equipa, em termos de recorde, eventualmente passar à frente do Golden State, mas se as equipas terminarem empatadas, Golden State vai sempre vencer porque tem 2 vitórias sobre isso.
Eu queria só terminar mais uma vez este elogio aos jogadores e ao senhor Udoka, que está lá sentado, e que
é um excelente treinador.
É um bocadinho diferente daquele que estava lá, não sentado, em pé, a época passada, é um bocadinho diferente. E, portanto, isto, os artistas fazem a diferença, mas o maestro que rege
faz
a orquestra também pode fazer muita diferença, ou
deve ajudar a fazer muita diferença.
Eu queria só dizer aqui mais um pormenor. Houston ainda está em 11º lugar. Eu não faço a mais pequena ideia se eles chegam ao 10º, não sei. Como o Miguel disse, e bem, olhando para o calendário, é assustador. Mas atenção, os Lakers e Golden State somaram vitórias dos últimos jogos que não eram à partida expectáveis. Em Miami, é verdade, não estavam lá os outros, não interessa. Em Orlando, no caso dos Warriors,
sim,
e mesmo os Lakers, em Milwaukee, ou seja...
Eu acho que o Golden State é melhor que Orlando.
Ou seja, eles estão em 11º, mas se alguns resultados tivessem sido mais expectáveis, eles já não estavam em 11º, já estavam mais assim.
Podes ver também o copo, podes ver o copo meio vazio também. Sim, mas, quem é que esperava que eles fossem
os Lakers em Milwaukee com ausências, ganhar, não era expectável. À partida.
Ganharam os dois.
Mas não era expectável.
Ganhar em Boston.
Ganhar em Boston sem as duas. Não era expectável.
Mas também tem jogos.
É verdade. Mas, ou seja, Houston, isto está excelente, mas com um bocadinho de ajuda à esquerda e à direita, claro, estava ainda melhor.
Acima de tudo, estão a fazer o papel deles. Aliás, claro, estão a fazer nesta fase, mais do que o papel deles.
Que é a única coisa que eles podem controlar, exatamente.
Ora, passamos para o meu positivo, que tem a ver com os Lakers, tem a ver com mais com o Anthony Davis, eu aqui, mais do que ser um jogador dos Lakers, eu faria esta análise para um qualquer jogador da NBA que tivesse passado aquilo que o Davis já passou em termos de lesões e que tenha feito isto que fez em Milwaukee, jogou 51 minutos e 52 segundos. O último jogador dos Lakers a fazer isso tinha sido o Kobe Bryant em 2012. E atenção, porque o Anthony Davis teve um problema, ele terminou o jogo ao pé coxinho, teve uma hiperextensão do joelho, não me parece ser nada de grave, até porque ele hoje está questionável para o jogo frente à Indiana, mas esta resistência mental era algo que não tínhamos no Anthony Davis.
Ele não tinha, de facto, isso.
O Anthony Davis já teve jogos este ano em que torceu o pé e que se vê o entorce claramente e continuou a jogar.
Já teve um jogo em que torceu duas vezes e estava lá.
Continuou a jogar.
Antigamente ia-se embora antes da primeira.
Falou-se muito, ele foi espicaçado por muita gente, ele teve também uma preparação diferente para esta temporada, ele disse, e as pessoas riram-se no início da temporada, que queria fazer os 82 jogos, não vai conseguir, mas falhou 5 ou 6 jogos até agora. Ele falhou este último jogo e estava também em dúvida frente a Memphis, mas se tantas vezes dizemos que queremos os melhores a jogar, eu acho que fez sentido porque ele estava com um problema físico, jogou 52 minutos, a equipa fez uma viagem e jogou poucas horas depois. Acho que foi lúcido ele não ter jogado este jogo. Eu queria que ele jogasse, porque acho que os Lakers tinham mais hipóteses de vencer. Ele não jogou, os Lakers venceram na mesma, mas houve claramente aqui qualquer coisa que mudou no Anthony Davis. Ele deixou de ser o jogador de cristal que era. E quando assim é, eu lembro-me de há uns anos ter falado em relação ao Derrick Rose, que achava inacreditável ele ter voltado e até voltado a um nível razoável. Agora já desapareceu aqui um bocadinho do radar, mas não é fácil. Os jogadores que às vezes é mais fácil às vezes chegar a este estatuto e deixar-se ir, ou seja, ok, já não vou ser o jogador que era, vou desfrutar, não vou estar preocupado. Quando não jogar, não jogo. E o Davis, que ele dinheiro deve ter já para ele, para os filhos, para os netos, para toda a gente, está com 30 ou 31 anos e está, de facto, com uma força mental que eu não me recordo na carreira dele. Portanto, acho que é um ótimo sinal, em primeiro lugar, para ele. Neste caso, para os Lakers, que ele é jogador dos Lakers, também já vi muita gente dizer que ele devia ser trocado. Mas isto serve para outros jogadores que às vezes podiam desligar e não desligam. Acho que é um ótimo sinal.
Eu subscrevo e acrescento que eu acho que ele passou a desempenhar também uma função que antes, ou porque não queria, ou porque era só do LeBron. Ele hoje é o líder, é líder da coisa.
E neste jogo fez números inacreditáveis.
Ele é líder porque este é o exemplo do líder, do capitão, daquele que olha para os outros e venham atrás de mim.
Não achei que fosse o mais relevante, mas 36 pontos, 23
é sempre para andar. Foi 5 desarmes.
Marcou 3 triplos e 2 deles absolutamente decisivos.
Sim.
Olhando para o outro lado da moeda, começamos pelo negativo do João. São os Clippers, são o Tyronn Lue, são todos.
São os Clippers.
É geral.
Mas primeiro aqui uma
nós
espécie
temos aqui
de enquadramento.
Só para o pessoal que nos ouve, temos aqui a imagem. Não vamos ouvir porque não vale a pena, nós vamos traduzir, mas a seguir ao jogo, frente a Indiana.
Indiana.
Os Clippers se perderam em casa e em que o Tyronn Lue disse: somos uma equipa soft.
Soft, exatamente. Isto porquê? Porque isto já vinha na sequência de derrotas. Os Clippers nos últimos 10 jogos são 4 em 6. Eu já vou fazer aqui um enquadramento mais vasto, mas apenas em relação a esta questão. A equipa já não estava numa boa fase. O Paul George questionaram-te sobre a identidade. Ele diz: nós não temos identidade. O James Harden foi pela mesma linha. E depois o Tyronn Lue é questionado ou confrontado com estas declarações de dois jogadores de equipa que disseram que nós não temos identidade. E o que ele diz é: não, nós temos identidade. A nossa identidade é soft. Agora,
Eu digo já, eu não esperava nada disto, dos Clippers.
Não, e eu ia puxar então a casseta atrás para explicar um pouco. É feita a troca, de propósito, temos aqui o James Harden na imagem, quando chega à equipa, pareceu que aquele enquadramento não ia... Exatamente, são 6 ou 7 rodas consecutivas. De repente, a equipa consegue enquadrar finalmente James Harden. A dada altura, dezembro, janeiro, os Clippers eram a segunda equipa no Oeste.
Eles não chegaram ao primeiro.
Se foi, foi essencialmente por uma noite. Mas, andaram em segundo durante algumas semanas e pareciam finalmente ser a equipa construída definitivamente para atacar o título. Eis que depois do All-Star, esta equipa caiu a pique. E na verdade, já ninguém consegue perceber se os Clippers são estes da atualidade, são os Clippers de dezembro ou de janeiro, já ninguém percebe bem. A questão é que, mesmo lá dentro, nem os próprios parecem perceber. Eu estive com o Luís a comentar esse tal jogo de Indiana, este que originou depois estas declarações, e de facto isto não é só dos jogadores.
Não é essencialmente.
Mas vocês interpretam esta declaração como o mandar a toalha ao chão ou espicaçar o balneário?
Eu acho que é espicaçar. Mas
isto, do Taranulu?
Sim.
Eu acho que é só tirar a água do capote.
Não, eu acho que
a culpa é vossa.
Eu acho que é espicaçar, mas o treinador não está aqui a fazer a sua função. Que
como não fez neste jogo.
Exatamente. O que é que aconteceu neste jogo? A equipa estava a correr atrás do prejuízo.
Perder por 8 no final do
período. Inicia-se o último período. E o que é que ele faz? Mete os principais jogadores a descansar. Que imagem é que passa?
Atenção, faltavam 12 minutos a jogar em casa, tinham que ganhar, era importantíssimo. O Paul George, se não estou em erro, tinha 24 pontos e o Kawhi se não era 24.
E o Kawhi que estava a fazer um
estavam
excelente terceiro
quarto. Estavam os dois a jogar muito bem, para ser um período incrível, e a recuperarem, estavam ali, e ele olha para aquilo, bom, falta 12 minutos, isto agora, tira os dois.
Banco.
E eu, o João é testemunha, estava lá e disse, isto é capaz de ser uma grande ideia.
E não foi.
Não.
Começa o quarto período, dois pontos para os outros, eu assim, estava a adivinhar, mais dois, disse, veio desconto tempo, não veio, quando parou, eram 15 ou 16 já abaixo, primeiro faz uma substituição antes do desconto tempo, põe um dos dois, depois a seguir perde
o desconto tempo para trazer
seguir,
o outro.
Não, o outro vem só depois, não sei mesmo. Bom, e quando eles entraram e pegaram na bola, estavam, por exemplo, 16, ou o que é que foi, e já não faltavam 12 minutos, faltavam 10 ou 9. É assim, eu disse nessa altura e volto a dizer, muitas vezes quando nós, e eu aqui em particular, criticamos os treinadores, eu não quero acreditar, eu tenho a certeza que não há nenhum treinador no mundo louco ao ponto de fazer coisas
para perder jogos,
admitindo isto vai correr mal e vai dar para o torto e vou perder. Todos eles, mesmo dando curvas que ninguém consegue descobrir, aquilo que fazem, do ponto de vista das trocas, dos descontos de tempo,
desde logo
o defender desta ou daquela
forma,
é o trabalho deles,
por aí, não é?
Procurar ajudar as equipas a ganhar. Agora, há coisas que toda a gente olha e diz... Podem correr mal, mas ok, estou a perceber o que é que ele está a fazer. E há outras que nós olhamos e ao contrário. Pode correr bem,
correr mal e à partida vai mesmo. A questão é que era uma evidência.
Esta era uma evidência. Estava na cara. Olhos. Quem tinha visto o jogo até ali tinha percebido. Para dares a voltar a este jogo, há uma coisa que tem que acontecer.
É
o Paul George e o Kawhi têm que ir lá para dentro já. O que é que aconteceu ali? Deu surpresa? Não deu surpresa nenhuma. Surpresa se eles tivessem ganho com o que ele fez.
Opções.
Chegar ao fim e depois dizer isto. Para já, no final do jogo, houve vários jogadores, James Harden foi um deles, Paul George foi outro, passaram no banco, olharam para ele,
olharam
não falaram, meio, não
um
falaram,
olhar fulminante.
Não falaram, mas nós percebemos o que é que eles estavam a dizer. A seguir, ainda têm que saber que o treinador olha, pés, temos identidade, isto é, são os meninos, isto em português é somos os meninos, mas os que andaram lá a correr não estavam assim tão mal.
E houve uma altura em que não eram meninos, é
pois?
Que andavam a ganhar toda a gente da liga. Quem não é menino? É o teu amigo Draymond Green, não é nada menino.
Não é menino.
Há outras palavras que podem eventualmente...
Ele não é menino, mas é um misto entre estúpido e parvo. Porque...
Essas são fortes.
Porque... vamos lá ver uma coisa. Nós todos jogámos, o Miguel a um nível diferente do que nós jogámos, só joguei até ao final da formação, e é assim, eu não venho aqui com o discurso das virgens ofendidas, e dizer que no desporto, seja basquetebol, seja outra coisa qualquer, que quem anda lá dentro...
Atenção, tem maus momentos, tem momentos que se arrepende.
Eu tive muitos.
Agora qual é a diferença? É tu tens esses momentos...
E tens a capacidade...
E aprender.
Exatamente.
E pedir desculpa, como eu fiz algumas vezes na minha carreira.
Miguel, ele veio
momentos infelizes que a gente tem.
Veio técnicas enquanto jogador, fui expulso, não foi uma vez, foram várias enquanto jogador. Enquanto treinador, idem aspas. Não me orgulho disso, mas essas coisas aconteciam porque no momento do jogo, claro, havia qualquer coisa que me ultrapassava e que eu não conseguia
controlar
e portanto eu nunca ninguém me vai ouvir dizer que num jogo, sei lá, vai um jogador para o cesto, vem outro por trás, dá-lhe um piparote e ele naquele momento levanta-se e vira-se e tem ali uma atitude que não é louvável, que é incorreta, claro, que merece castigo, que merece ser reprovável, mas que tem enquadramento. o Draymond Green.
E que normalmente tem uma reação.
Tem uma reação, pode ser qualquer coisa.
Okay.
Nem que seja tão pouco, dão-te uma boca, dizem uma coisa qualquer e aquilo não te bate no sítio normal.
Dizer, tem uma reação, quem está mal, de perceber que, ok,
está feito. É frustração, feito. É desespero, claro. É a junção de uma série de coisas.
O Draymond Green disse que...
estava melhor.
Não, e disse, e mesmo a seguir agora a expulsão em Orlando, que está aqui, que mereceu e que não pode acontecer.
Mas ele diz sempre isso?
Mas ele ele diz sempre, e vamos lá ver uma coisa. Esta última expulsão, que se não estou em erro, é a quarta da temporada, e como o Miguel dizia antes de começarmos este podcast, é a quarta, porque ele falhou uma data de jogos, então devia ter para aí 8 ou 9 ou 10.
E falhou porque estava suspenso.
Exatamente, porque tinha sido suspenso mais vezes, e tinha mais técnicas, eu não sei o quê. Esta expulsão, para quem não sabe, ele foi expulso aos 4 minutos de jogo. Aos 4 minutos de jogo, ninguém está cansado, ninguém está já nervoso com os adversários.
Eu estava a fazer o jogo,
ninguém está.
Eu estava a fazer o jogo e não houve nada.
Nada, claro, nada.
Justificasse
essa
aquilo.
Questão.
Miguel,
escala as situações do nada.
Do nada,
não
porque,
há nada a ver as origens de nada.
Porque, aliás, estavam a dar uma repetição e de repente, olha, o Draymond Green vai ser embora.
Com o Minnesota, foi aos 2 minutos de jogo.
É por isso que eu digo, com o devido respeito, ele ou é parvo, e eu acho que ele parvo é muitas vezes, ou está estúpido, porque isto não faz sentido nenhum. Qual era o momento do jogo para ele perder a cabeça aos 4 minutos? O que é que tinha acontecido?
Podia
do
ter
jogo
acontecido, mas
para
até
ele estar nervoso?
Lixo,
nada.
Até podia ter acontecido.
Nada.
Zero.
Nada. E mais, zero. E mais. Pior disto tudo. Eu as atitudes dele são dele. Ele é que é suspenso, ele é que é expulso. Eu acho só que é uma parvoíce pegada. Acho que os colegas e a equipa e a liga têm tido uma paciência gigantesca com ele. Na outra vez, ameaçou, entre aspas, vou-me embora, vou abandonar.
Mas é que isto passa...
Abandono, quer dizer, abandono, não ameaça.
Chega uma
ameaça.
Altura que já não é só paciência, já é...
É tudo, é tudo. Repara, o Adam Silver, o responsável maior da competição, vai reunir com um jogador que passa a vida a fazer disparados, a bater nos colegas, a bater nos adversários, a questionar os árbitros... O Adam Silva dá-se a esse trabalho. Ele faz mais uma vez um pedido de desculpas. Foi espetacular, grande comissário que a gente tem, não sei o quê. E depois regressa. Uma expulsão aos 4 minutos desta forma. E mais, no jogo antes, no dia antes, não foi expulso porque os árbitros não quiseram.
Mas esse...
E esse é um dos problemas. É rua logo. Não é... Se for ao primeiro minuto, é o primeiro.
Vamos lá ver. E eu digo isto, olha, e nós temos isto também, seja o nosso basquetebol, os jogadores têm uma história atrás de si. Tem que haver um equilíbrio, ou seja, porque um jogador foi mal educado 3 ou 4 vezes.
Não tem que ser no dia a seguir.
Não tem que ser no dia a seguir.
Claro. E não tem que pagar por
e
isso.
Aquilo, não,
no dia
ou
a seguir.
Seja, não, ele não tem que estar constantemente a pagar para aquilo que fez.
Já pagou, exatamente.
O Green, eu acho que o caso do Green é tão específico que eu acho que aqui os árbitros já têm estado de sobreviver.
Mas ele é o contrário. Eu acho que os árbitros não expulsam mais vezes, não lhe dão mais técnicas.
Ele já devia ter.
Porque acham que é quase
como,
perseguição.
Como ele protesta. Como ele vai direito aos árbitros e lhes fala na cara.
Miguel, desta vez, quantas vezes ele repetiu a mesma frase ao árbitro? Quantas?
Com o histórico,
até ser expulso.
Com o histórico recente. Com o histórico recente, isto em Orlando não devia ter acontecido. Uma simples razão. Ele não devia ter jogado.
Podia ter sido expulso.
Ele devia ter sido expulso e devia ter apanhado 1 ou 2 jogos.
Claro, minha vida.
Perante aquilo que é um comportamento recorrente, depois de tudo, depois de tudo. Quer dizer, agora não dá para ter mão leve. Foi este ano que ele fez aquilo que fez, que foi suspenso, que teve um tratamento que eu nunca vi na NBA,
claro,
nem com o Dennis
claro.
Rodman, nem
não,
com o
Dennis Rodman era ao contrário. Era ao contrário.
Nunca vi com ninguém. Ele teve tudo. Portanto, a mão agora tem que estar pesadíssima. Agora é que é o momento em que ele não pode ter isto, porque ele não tem nada que apontar a ninguém.
Bem
eu
pelo
acho,
contrário.
E eu acho que ele está outra vez numa linha que não interessa a ninguém, por culpa também do facilitismo com que os árbitros estão... Eu já vi jogos, e já disse... alguns jogos do Golden State, ele não pode reagir assim e tem que levar a técnica e tem que levar logo a segunda e
claro, ir embora.
E os árbitros parece que estão é o que tu dizes, estão com problemas porque não vão dizer
parece que vai parecer perseguição, que é o que ele diz, que é o que ele diz antes de pedir desculpa. Ele primeiro fala em perseguição e diz que é sempre o culpado de tudo e depois pede desculpa, porque depois olha para a televisão ou deve haver alguém em casa que diz ó tonto, olha para ali e vê lá se a culpa é dos outros. E mais grave, e só para terminar isto, mais grave, ele continua a achar que é o jogador mais importante da história do basquetebol. Não é. Nem da equipa dele, ao contrário do que ele pensa. Nem perto está dos outros dois. Então do Curry.
Sim, do Curry. Eu disse isto também no jogo contra o Orlando. Eu acho que ele é um jogador, basquetebolisticamente falando, muito útil e um jogador muito que eu tinha na minha
sim,
equipa.
Sim, mas não é uma estrela.
O Draymond Green cabia sempre na equipa.
Para mim é um jogador muito útil, mas é muito útil,
só.
Não é uma estrela, ao contrário do que ele pensa. E atenção, um jogador que é útil não pode, não devia, aparentemente pode,
nenhum pode.
Chegar este às fases decisivas da temporada, pode. Como aqui acontece, com os colegas a esfarraparem-se todos, Lixo, para chegar ao playoff e ele ajudar desta maneira.
Chorou. Eu disse na altura que o Ricardo disse, olha que eu tenho quase certeza, nós não o dissemos logo no ar, eu disse, olha que eu acho que o Ricardo...
Chorou.
E Miguel, já de raiva de...
E se a Liga não tem...
De frustração de tudo e mais alguma coisa.
Se a Liga, em vez de fazer o que devia já ter feito, faz ao contrário, que é defendê-lo e segurá-lo, eu acho que isto, o caminho que isto está a tomar, olha, se os Warriors falharem o play-in, tu vais ver o que é que acontece a este rapaz. Ele não é prejudicial só à modalidade e à liga. Ele é muito prejudicial à sua equipa.
Sim,
e eu acho que isso é o pior que se pode dizer de um jogador é quando ele é nefasto à sua própria equipa.
Ele no jogo, aliás, e na altura também falei com o Ricardo, com a agravante, a equipa já estava privada do Jonathan Kuminga.
Claro,
era um jogo
ele não pensa. Ou então pensa só nele, não sei.
Acabaram por se unir e tiveram muito bem na vitória, mas eu acho que também foi um bocadinho a união que resulta já de estarem fartos destes episódios.
Só tem que estar.
Do Green. Ora, o meu negativo da semana, uma notícia que saiu sobre o irmão do Michael Porter Jr., eu começo assim porque é um jogador que não é muito conhecido na liga, é o Jonte Porter, que está nos Toronto Raptors e que está suspenso. Eu ainda na semana passada também trouxe aqui a questão das apostas e da forma como isto tem que ser gerido de forma muito criteriosa, porque já são muitos os relatos dos jogadores que se queixam de comportamentos completamente desequilibrados de quem aposta e depois vai pedir quase satisfações aos jogadores, aos treinadores, enfim. É preciso muito cuidado e numa altura em que a NBA decidiu até na League Pass, portanto na app da NBA, começar a ter odds ao vivo, surgiu esta notícia relacionada com o Jonte Porter, em que supostamente o jogador está envolvido num esquema de apostas, em que, em alguns jogos, até saiu lesionado, e, segundo a investigação, nos jogos em que o Jonte Porter lê isto, penso que não estou a dizer nenhum disparate, em dois jogos em que o Jonte Porter jogou muito pouco tempo, o valor recolhido nas casas de apostas mais elevado foi o valor que estava relacionado com a produção do Jonte Porter abaixo dos 7 pontos, ou seja, não interessa. Depois de ele ter feito jogos em que tinha marcado muitos pontos. Eu não sei se é verdade, não é isso que me interessa para a questão. A presunção de inocência temos que ter, pelo menos até haver um veredito final. Mas continuam, o Tatum agora falou disso também, a NBA vai ter que gerir isto com pinças. As apostas estão no mundo do desporto e parece-me para ficar, mas isto chegar a este ponto, eu acho que não pode chegar. Quer dizer, isto é o fim da linha, que é os jogadores, estarmos desconfiados dos jogadores estarem numa competição como a NBA ou outra qualquer, a atuarem mediante interesses próprios ou de quem está próximo, não interessa. Portanto, fica esta nota negativa. Esperemos agora também para saber aqui o desenlace desta investigação relacionada com o Jonte Porter, mas liga um bocadinho com aquilo que eu trouxe na semana passada. É preciso ter aqui muito cuidado com os próximos passos que a NBA vai dar. Isto serve para as duas modalidades também, porque isto é o ténis, o futebol, o ténis também já estão metidos nisto, mas é preciso ter cuidado. E vamos para a reta final, para os nossos buzzers, começando pelo João, que já falámos deste jogo. Do jogo em Milwaukee e com, para quem não está a ver, a contagem que aqui se vê do Vanderbilt e do LeBron James nos lances livres do Giannis, mas o João também disse que o Reeves, que não se vê nesta imagem, também estava a contar.
Exatamente, o Reeves está em campo.
Um dos adjuntos também está a fazer.
E o Reeves, que está atrás em campo, que aparece agora aqui na imagem, mas ele também estava a fazer o gesto com o braço.
O que é que vocês acham?
Queres a minha opinião?
Sim.
Eu acho, primeiro, há uma regra.
5 segundos.
Não, há uma regra que diz que tens...
Há um tempo, 5 segundos?
Não é 5 segundos.
Agora já passou para...
São 10.
Tem a ver muito também com...
Não, já era. Aqui, 10.
Nem 10, era 10.
É assim, seja 10, seja 5. Há um tempo. Primeiro ponto, eu acho que os árbitros devem, quando se começa a reparar que há alguém que se não está...
Reparar, Luís, os pavilhões, quando os jogadores jogam fora, contam toda a gente, passa o tempo, toda a gente anuncia, mas os árbitros continuam lá.
Os árbitros têm que reparar, mais que não seja, antes de irem para um jogo envolvendo, neste caso o Giannis, que isto é um tema que se fala, e portanto têm que estar, antes do pessoal...
Já marcaram.
Antes do pessoal estar a contar nas bancadas, ou nos bancos, é a missão dos árbitros, na preparação para o jogo, saber... Toda a gente fala disto, deixa lá ver se ele está ou não está. Portanto, primeira coisa, há uma regra, os árbitros têm que observar a regra e atuar se ela não estiver a ser cumprida. Essa é a primeira questão. Segunda questão, acho normalíssimo, até enquanto tentativa de mexer com a concentração de qualquer jogador na linha de lance livre, que o público conte, e que até conte a correr, e que em vez de conte, chega a 10.
E alterava o tempo, chega a 10.
Em 6 segundos.
Para confundir o próprio
jogador. Acho normal, isto é como assobiarem, é como abanarem as coisas. Acho tudo normal, não vejo nenhum problema nisso. O que é que eu vejo problema? Eu não acho normal que os árbitros, primeiro, não confiram o tempo, mas que achem que o LeBron James, com o kick na cabeça, e o Vanderbilt, estejam, primeiro, de pé no banco. Não deviam estar de pé, primeira questão. Não deviam estar de pé. Ponto. Estarem ali, houve alturas que não podiam estar. Eu não vejo nenhum problema, fazem parte da equipa, só vê lá lugar para eles, deixem-nos lá estar. Mas de pé com os outros a fazer lances livres, não concordo. Primeira questão. Segunda questão. Era só o que faltava agora.
Estão todos em pé.
Os jogadores suplentes, à civil ou não, e os adjuntos estarem a contar como aconteceu aqui. Isto é uma parvoíce também. Isto não faz sentido nenhum. Os árbitros, e são três, tinham que chegar ali e dizer assim, oh, amigos, primeiro, sentem-se.
Não é uma técnica.
Só leva uma técnica. Isto, para mim, é um comportamento passível de falta técnica ao banco, sem discussão nenhuma. O que não invalida que se o senhor de Giannis esteve não sei quantos minutos para fazer o lance livre, também devia ser anulado. É tão simples quanto isto. Agora, isto não é um comportamento normal da equipa contrária. Não faz sentido nenhum estarem ali a contar. A seguir também vão para o banco aqueles coisinhos para abarar. Também podem levar. É a seguir, não concordo.
Acho que dá jeito para nós trazermos aqui para os nossos
clubes. Sim, sim.
Ah, está ali um atrás. Vamos levar aquele para o lance livre.
Luís, o teu buzzer.
O meu buzzer é ainda mais absurdo e bizarro do que este.
Aqui não tem tanto a ver com a demora.
Não.
É mais a qualidade. É um processo.
Estamos a ver a imagem do Moses Brown, jogador que está nos Blazers.
Está nos Blazers. Que é uma técnica em Oklahoma. Até teve umas coisas interessantes, ele é muito grande. Mas que teve agora... É com os Clippers?
Sim.
Teve dois lances livres seguidos. Que o quê?
Como tu dizes, este na tua equipa, não?
Na minha equipa, já vou dizer o meu veredito. Este rapaz tem na carreira 53.8 ou 0.6 da linha de lance livre.
Bem bom.
O que num qualquer jogador iniciado...
Olha, mais ou menos o que as equipas ali de... acima de 50%.
Um qualquer jogador iniciado ter 53% da linha de lance livre é mau, é muito mau. Atenção, estou a dizer, para quem não está dentro da coisa, o jogador iniciado tem 13, 14 anos. Só para terem uma ideia, é mau. Um jogador que chega...
Espero que os meus jogadores estejam a ouvir.
Também não tens lá os especialistas também. Mas aqui, este rapaz, não é só ter uma percentagem horrível. Este ano, só para terem uma ideia, já marcou 6, o que é bom. O problema é que já lançou 25 ou 26, o que já torna a coisa um bocadinho mais grave. Está nos 24%, o que é consideravelmente pior que 53%. Mas ele não se limita a falhar.
Mas porque é que ele mudou a forma de lançar se ele lançava a 50... Aliás, ele devia estar quase nos 60, porque se tem 50 tal de carreira...
53.2, agora vai a 24. Mas, Miguel, ele já não é... Vamos lá. Eu já não questiono ele falhar. Ok, o homem é mau da linha de lance. O Shaquille O'Neal também era. Ok, era mau. O problema, isto só para quem está a ver, é que ele não se limita a falhar.
Falha com estilo?
O rapaz fez um primeiro lançamento...
O primeiro arremesso
bateu no ar, o que, olhando àquilo que veio a seguir,
é um resultado simpático.
É um grande resultado, bateu no ar. O segundo, ele conseguiu.
O segundo também toca no ar, não toca?
Qual aro?
Eu acho que vai direto.
Qual aro?
Não, acho que não.
Não?
Qual aro? O segundo, Miguel, passou.
Os árbitros não pararam o jogo.
Pois não, nem os árbitros perceberam. Seguiu o jogo, repara, não tocou em nada. O primeiro toca no ar, o segundo passou por baixo, ao lado. Que é uma coisa... Miguel, é uma afronta.
Mas isto é como as opções do Taranlu. Com este gesto, o mais normal é acontecer isto.
Claro, como é evidente. Não, só Miguel, como é que este rapaz está na NBA? Como é que alguém lhe permite lançar assim? Aquele que lançava à padeira, marcava. O Soane põe a bola numa mão, é esquisito. Mas de vez a vez aquilo entra.
O Soane melhorou e passou a marcar mais.
Está com 70%.
Este rapaz, isto é aberrante. Há milhares de pessoas que sonharam jogar na NBA e que não entraram porque não foram escolhidos, porque não prestam aquela razão, devem ver isto e devem desatar a chorar. Porque isto é uma afronta a qualquer pessoa que jogou basquetebol. E eu vou-te dizer uma coisa. Na NBA tem, não é uma regra, é quase uma convenção, não é? Não é em todo lado, mas é em quase todo lado. Quem falha dois lances livres da equipa contrária na segunda parte, normalmente...
Dá qualquer sempre, coisa.
O pessoal que está lá... Franguinho. Ganha ali uns hambúrgueres, umas
cliente
coisas,
aqui, assim. Cliente.
Eu vou propor aqui uma coisa ao Sr. Adam Silva, para além de deixar o Green ir embora, que é a primeira. Quem fizer coisas parecidas com isto que o Sr. Moses Brown fez em casa perante os Clippers, não só os adeptos dos Clippers que lá estejam, mas todos os de Portland têm direito, se quiserem, a ir buscar o dinheiro do bilhete. Miguel, e pagar...
E um bitoque.
Ou dois. Pagar para ir ver a melhor competição do mundo de basquetebol. Para ver um sujeito fazer isto à bola, primeiro, a bola devia chorar, e a rapaziada devia devolver o dinheiro, porque isto é inacreditável. Quem foi treinador deste rapaz, quem é treinador deste rapaz,
escondeu-se.
Devia corar de vergonha, porque é verdadeiramente anedótico alguém na NBA fazer uma coisa desta.
Ora, eu fecho com uma nota um bocadinho mais positiva, mas em relação a uma nota...
Também não é muito.
Que não foi, se calhar, bem dada. Eu lembro-me disto. E houve alguém que recordou agora que o Hashimura vive um grande momento, fez mais um grande jogo agora em Memphis. Só o Darvin também demorou um bocadinho a perceber o que é que o rapaz conseguia jogar.
Mas percebeu.
Mas percebeu.
Já é um ganho.
Na altura em que se deu essa troca, que levou o Hashimura para os Lakers e levou o Kendrick Nunn e três escolhas de segunda ronda para os Washington Wizards, na altura a ESPN, portanto, deu aqui uma nota mais positiva aos Washington Wizards do que propriamente aos Lakers. Podemos sempre especular, não sabíamos o que é que os Lakers podiam ter feito com as três escolhas de draft, se é que estas escolhas eram referentes aos anos que ficaram para trás, eu julgo que sim. Mas de qualquer forma, e nós aqui também às vezes damos opiniões que vão ao lado, isso faz parte, mas achei curioso trazer aqui este detalhe, porque muitas vezes pensa-se uma coisa, e na ESPN há grandes especialistas que acompanham a NBA há muitos anos e que na altura consideraram que os Washington Wizards tinham ficado melhor servidos com o...
Os Wizards também.
Os Wizards também, logicamente, com o Kendrick Nunn.
Se fizeram.
E as três escolhas de segunda ronda. Eu confesso que não sei quem é que... Eu poderia trazer aqui no próximo episódio o que é que estas escolhas de segunda ronda...
Em que é que resultaram?
Em que é que resultaram?
Se é que já resultaram.
Se é que já resultaram. Mas, basquetbolisticamente falando, tendo em conta aquilo que o Hashimura está a fazer nos Lakers, eu acho.
Ó Miguel, o que está a fazer... O que fez em Washington e o que já tinha feito essencialmente ao serviço da seleção japonesa. Eu acho que este erro deriva do facto de ele não ser norte-americano e de muita gente ter sempre aquela questão, e tal, não é bem assim, aqui ainda não provou. O Hashimura é um excelente jogador. Quem duvidava disso, ou estava distraído, ou então...
Para quem acompanha a NBA, o Kendrick Nunn não está na NBA, está neste momento no Panathinaikos e está a ser um jogador também importante, uma equipa que possivelmente até vai estar nos playoffs e... quem sabe na Final Four da Euroliga, portanto, fez aqui um trajeto diferente, não é nada. O Kendrick Nunn teve muito azar, ele foi para os Lakers, aliás, não jogou.
Passar férias
para Los Angeles.
E depois explicou ao Gabe Vincent como é que se fazia.
Gabe Vincent acho que estava a voltar domingo, vamos lá ver. Mas o Kendrick Nunn, também noutra realidade, está a ter um bom papel, mas de facto, na troca propriamente dita, eu acho que os Lakers não se deram nada mal porque encontraram ali um jogador muito fiável. Está tudo contado, já sabem. Continuem a mandar as vossas sugestões para os próximos episódios. Contamos sempre com vocês, não só no podcast, mas também nas transmissões da NBA no vosso canal de esporte.